Estamos com a folha 6, alguém que está chegando agora, nós estamos iniciando uma folha nova. Estamos no capítulo 3 de Josué agora, capítulo 3. Então, depois da introdução do capítulo de Josué, que nós já vimos no capítulo 1, como Deus falou com ele, e o primeiro acontecimento no capítulo 2, estamos vendo como realmente o livro de Josué inicia uma nova etapa na história do povo de Israel. Nós vimos isso com a vida de Raabe, que foi uma vida assim demonstrativa da graça de Deus. E agora nós chegamos no capítulo 3, ao acontecimento principal, aquilo que estamos aguardando há tanto tempo, que é a passagem pelo Rio Jordão para entrar de fato na Terra Prometida. Tá? Então esse capítulo 3 vai continuar no capítulo 4, mas no capítulo 3 é o capítulo onde eles passam de fato pelo Rio Jordão e entram na Terra Prometida. Então é um capítulo bastante significativo, né? A travessia do Rio Jordão. E com certeza não vamos poder ver todos esses aspectos nesse tempo nosso de hoje, mas acima de tudo, o significado aqui do que é o Rio Jordão. O que é passar pelo Rio Jordão? Então, nós vamos comparar e contrastar com um outro ponto importante na vida do povo de Israel, que foi quando eles saíram do Egito e passaram pelo Mar Vermelho. Né? Obviamente, são dois acontecimentos muito parecidos, né? Só o tamanho da travessia, né? O Rio Jordão é bem menor do que o Mar Vermelho, né? Então, assim, em termos assim de tamanho seria menor, mas em ambos os casos eles vão passar por um milagre pelas águas e inclusive até a época do ano é quase igual. O Mar Vermelho eles passaram logo depois da Páscoa, lembram? Celebraram a Páscoa, que seria no dia 14 do primeiro mês. O primeiro mês deles corresponde mais ou menos, o calendário era diferente, então não dá para fazer assim mês igual, assim, né? Ele era 28 dias, era assim, eles tinham uma forma bem diferente de fazer o calendário do ano. Mas o primeiro mês deles era mais ou menos o nosso mês de abril, que inclusive até mais ou menos a mesma época que nós também celebramos a Páscoa. Então, naquela época, eles celebraram a Páscoa e, logo em seguida, passaram pelo Mar Vermelho. Aqui só vai inverter um pouquinho. Eles vão passar pelo Rio Jordão, mais ou menos no dia 10, até não confirmei aí o versículo, mas eles vão passar pelo Rio Jordão e, logo em seguida, no capítulo 5, eles vão celebrar a Páscoa. Então, é praticamente a mesma época, eles estão completando quase que exatamente 40 anos, né, que aqui seria realmente, né, o início do 41º ano, eles estariam completando de fato 40 anos. Então até a mesma época do ano em relação à passagem do Mar Vermelho. Agora, o Mar Vermelho representa algumas coisas que eu vou colocar aqui, quem gosta de anotar bastante vai ter que anotar no verso da folha, algumas coisas que a gente vai falar, talvez não tenha assim, uma correspondência exata com esses pontos que nós colocamos. Mas a gente vai estar falando várias vezes sobre o significado do Rio Jordão, e até um dos pontos que está na sua folha, que talvez a gente até acabe mencionando antes, é o número 6, que fala Jordão, o segundo batismo. porque eu espero que, né, que tenha ficado claro para todo mundo, né, nosso estudo anterior, que a passagem pelo Mar Vermelho representa o batismo. Isso está em 1 Coríntios 10, até fala especificamente sobre isso, e tá dentro. A Páscoa fala da nossa, né, aceitação de Jesus como o Cordeiro Pascual, a nossa salvação, a saída do Egito, que é do mundo, e em seguida, então, a passagem pelo Mar Vermelho, que seria o batismo nas águas. E depois eles entraram no deserto, onde eles fizeram aliança com Deus e toda essa... esse período que nós temos estudado. E o Jordão? Nós estamos agora diante, nós temos falado durante todo esse tempo que a terra de Canaã, a terra prometida, representa algo que não é a gente ir embora para o céu, porque isso, em qualquer que seja a sua etapa espiritual, se você está com Jesus, você vai para o céu. Agora, Canaã, a terra prometida, representa algo que Deus tem para nós dentro do plano dele aqui na terra. Pode até ter aspectos, né, porque a palavra de Deus é muito rica, as figuras são muito ricas, então até pode ter alguns aspectos que você fala assim, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, fala da vida eterna com Jesus, tem até aspectos que você pode usar, né, não é proibido usar a terra de Canaã, né, a herança, como figura também da nossa vida eterna com Jesus. Mas o que nós queremos mostrar é que isso tem algo importante para falar para nós sobre a nossa vida, sobre a nossa carreira cristã aqui agora. Então, esse Jordão, essa passagem do Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, pelo paralelo que faz com o Mar Vermelho, também você... mas será que é batismo? O que que é? O que que é essa passagem do Rio Jordão? O que que representa para nós na nossa vida cristã? Então, se vocês quiserem até usar esse ponto 6 para fazer algumas observações, depois eu vou colocar alguma coisa, depois a gente volta atrás, vai na frente, para a gente poder entender melhor. Eu quero que vocês, só para a gente entender essa expressão que eu coloquei, Jordão, o segundo batismo. Ninguém precisa pensar que eu vou começar a pregar, que todo mundo precisa batizar de novo, tá? É bom já, vamos começar já desde o início, né, que o plano de Deus não é que a gente passe por um tempo, depois descubra, não, acho que não valeu meu primeiro batismo, tenho que batizar de novo. Mas vamos, de onde que eu estou tirando essa expressão, né, de um outro batismo? E não estou me referindo também a batismo no Espírito Santo, porque isso também se cumpriu lá no deserto. Também 1 Coríntios 10 fala sobre isso, né? Ele faz o paralelo, fala assim, todos foram batizados no Mar Vermelho, que é o batismo nas águas, e todos também foram batizados na nuvem, que representa o Espírito Santo. Então, esse Rio Jordão não seria também o batismo com o Espírito Santo. Será que eu consegui agora fazer um bom ponto de interrogação na cabeça de todo mundo? O que que é o segundo batismo? Por que que nós estamos falando Jordão, um segundo batismo? O que que representa isso? Será que eu inventei ou será que existe isso? Então vamos lá no Evangelho de Lucas e vamos ver a que estou me referindo realmente. O Evangelho de Lucas, capítulo 12... Lucas capítulo 12, eu vou começar no versículo 49. Agora, antes vamos só lembrar de um aspecto, que nós estamos no Evangelho de Lucas capítulo 12, eu não sei se eu já mencionei isso antes, principalmente o Evangelho de Lucas, porque nós sabemos que Jesus teve um período de ministério. Após o batismo nas águas, Jesus foi batizado nas águas, então Jesus, apesar de não ter tido pecado, ele foi batizado para mostrar o exemplo, e isso foi o que iniciou o ministério dele durante um período de 3 anos e meio. Só que o Evangelho, se você pensa, Lucas tem 24 capítulos, então provavelmente 12, nós estamos no meio, exatamente no meio do Evangelho, então provavelmente nós estamos ainda no começo do ministério. Não, né? Mais ou menos, eu também não me lembro agora exatamente onde começa, mas mais ou menos no capítulo 12, 13, já fala não só do último ano, mas das últimas semanas do ministério dele. Ele começa a andar para Jerusalém e aí praticamente a metade do evangelho é sobre o finalzinho do ministério dele. Então, aqui nesse capítulo, não sei exatamente o ponto cronológico, mas seria até mais para o fim do ministério dele. Versículo 49. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Então, no modelo, né, Jesus é o nosso modelo. No modelo, Jesus, ele já tinha sido batizado nas águas. Ele não está se angustiando para chegar ao dia do batismo nas águas. Ele também já tinha recebido, né, a pomba do Espírito Santo vindo sobre ele. No mesmo dia, no mesmo momento do batismo, ele recebeu o poder do Espírito Santo vindo sobre ele. Então, esse batismo realmente não se refere nem ao batismo nas águas e nem ao batismo com o Espírito Santo. Que batismo que ele estava esperando? E que ele estava se angustiando? Ele falou assim, importa que eu seja batizado. Quer dizer, eu ainda preciso passar por um batismo, e eu me angustio, estou ansioso para que se cumpra esse batismo. Que batismo? O que ele estava aguardando? Na verdade, assim, antes da ressurreição, a morte. Logicamente, o objetivo é a ressurreição, mas é o batismo com sangue. O batismo com sangue. Isso faz parte até das três testemunhas que fala em 1 João, né? A palavra, né, a água e o sangue, né, que são os três testemunhos. Então, corresponde aos três batismos, né, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo com sangue. Então, eu agora só vou colocar isso, vocês marquem essa referência aí no ponto número 6, para a gente lembrar, então, que isso é um termo bíblico. É o que Jesus passou. Eu não vou entrar mais em detalhes nesse ponto 6 agora, depois a gente vai voltar aqui. Eu só queria que vocês tivessem uma visão antecipada do que nós estamos falando. Existe uma experiência, né, nós estamos fazendo um paralelo entre o povo de Israel no deserto, saindo do Egito, no deserto, e agora entrando na Terra Prometida. Nós estamos fazendo um paralelo com a nossa vida individual e como igreja. Lembra que sempre tem esses dois aspectos que você pode aplicar. Você pode aplicar a passagem pelo Rio Jordão de uma forma individual. Existe uma experiência individual na sua vida, que cada um passa em épocas diferentes. Nós estamos em diferentes estágios na nossa vida espiritual. Mas existe também uma aplicação como igreja. Existe um momento, né, como o dia de Pentecoste, que foi o dia, foi o momento histórico em que o Espírito Santo veio sobre a igreja. É um momento histórico para o povo no plano de Deus. Então, isso também, assim, de passar pelo Rio Jordão, tem uma aplicação, né, como as festas de Israel, a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste, e tem uma terceira grande festa, porque as grandes festas, né, as festas de Deus no Velho Testamento são 7 ao todo, mas são agrupadas em 3 épocas do ano. Festa da Páscoa, que tinha também a festa dos pães asmos e das primícias, depois a festa de Pentecostes, que seria a segunda época, e depois, em terceiro lugar, tinha a época da festa dos tabernáculos, né, que também continha, na época, 3 festas: trombetas, dia de expiação e tabernáculos. Então, essas épocas, elas precisam, e têm acontecido na igreja, elas precisam se cumprir na vida da igreja. Quando que a Páscoa foi cumprida no plano de Deus, na nova aliança? Quando Jesus morreu na cruz. Quando que o dia de Pentecoste foi cumprido na igreja, com o plano de Deus, dentro do povo de Deus na igreja? No momento em que o Espírito Santo veio sobre a igreja. E essa última festa? Não vou responder essa pergunta agora, mas são coisas que nós precisamos pensar. Como que isso, se Deus fez cumprir na história essas outras épocas, ele não vai fazer cumprir a última também? Mais um ponto para a gente lembrar dessas festas. Estou dando só assim uma pincelada, espero não estar ajudando a confundir mais. Eu só quero colocar assim, tipo uma visão. Alguns já conhecem essas coisas, outros talvez sejam pela primeira vez. Mas a Páscoa e o Pentecoste, que são as duas festas que a gente percebe mais o cumprimento que já aconteceu na igreja, nós também podemos fazer um paralelo quando Deus, depois dos séculos de escuridão na história da igreja, em que não totalmente, porque Deus nunca deixou perder totalmente a revelação, ele sempre manteve um remanescente, um grupo de pessoas, algumas pessoas que mantiveram a fé, mantiveram a base firme na graça de Deus, mas como geral, naquela época da Idade Média, séculos e séculos, assim, que no geral, a igreja como instituição, a igreja como era conhecido na terra, era uma escuridão, não tinha revelação, não tinha, né? Então isso ficou, de certa forma, a Páscoa que Deus tinha feito realizar-se na igreja, a Páscoa se perdeu, porque a igreja de Jesus, a igreja que tinha o nome de Jesus, estava pregando a salvação pelas obras. A igreja não estava pregando a salvação pela fé em Jesus, o Cordeiro que morreu no nosso lugar. Então a igreja como todo, né, não totalmente, que Deus sempre manteve, eu tenho falado isso, pessoas dentro da instituição, tem pessoas maravilhosas dentro da instituição nas piores épocas. Você pode olhar assim, gente, vai estudar a história da igreja, você vai falar assim, não, essa igreja nem podia ser chamada Igreja de Jesus, é uma igreja corrompida, uma igreja que está pregando o contrário da palavra de Deus. Mesmo naquelas épocas, tinha pessoas dentro da igreja que eram fiéis a Jesus, que tinham revelação de Jesus. E também fora da igreja, sempre teve grupos fora da instituição. Então isso é um fato que você pode estudar durante toda a história da igreja. Mas no século XVI, né, pelo menos é um marco que, né, como a gente tem usado, Deus restaurou essa Páscoa, essa revelação de Jesus como a Páscoa, como a salvação pela fé, através de Martinho Lutero. Então nós podemos dizer, Deus, né, trouxe de volta da escuridão, ele trouxe de volta essa revelação da Páscoa. E no século XX... desde o início do século, é que nós temos a restauração da festa de Pentecoste, em que Deus visitou a igreja com onda após onda de batismo, de visitação do Espírito Santo. Então são aspectos que nós podemos analisar na história, só que fica faltando a última parte, que é a festa dos tabernáculos. O que isso significa? Estou falando sobre isso porque a passagem pelo Rio Jordão também faz um paralelo com isso, né? A passagem pelo Rio Jordão também fala de uma outra etapa, de uma outra experiência, de um outro momento. E nós estamos, né, eu li essa passagem sobre Jesus para mostrar que ele passou pelo batismo nas águas, recebeu o Espírito Santo, mas falou, eu preciso passar por um outro batismo. Nós vamos estar vendo isso em outros servos de Deus, vamos estar continuamente. Isso é só assim. Aquilo que você tem que colocar, assim, o Rio Jordão representa uma outra etapa na vida do povo de Deus. Agora vamos voltar para Josué 3 e vamos iniciar a leitura do capítulo para acompanhar os passos e aquilo que aconteceu nesse momento histórico. Josué 3, versículo 1. Levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, Parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Então, até reforçando essa última frase para falar isso que eu estou dizendo, sobre a última festa que não foi realizada na história da igreja ainda, a festa Tabernáculos, e essa experiência de passar pelo Rio Jordão, que ainda, né, que representa para nós uma experiência que nunca antes passamos. Então, na história, como povo de Deus, que isso é para mim, é um dos grandes objetivos, a gente está fazendo esse estudo da história do povo de Israel, do povo de Deus no Velho Testamento. É para a gente entender esse paralelo deles com a nossa trajetória como igreja. E para nós entendermos aonde nós estamos no plano de Deus. É lógico que Deus não nos deu nenhuma chave para a gente descobrir quanto tempo falta para a vinda de Jesus. Está claro na Bíblia que é impossível. Né? Nós também não vamos descobrir nada que vai dizer assim, olha, vai acontecer 1, 2, 3, exatamente isso, porque nossa dependência sempre vai ser de Deus, e Deus, quando Ele percebe que a gente acha que alguma coisa vai acontecer, não que Ele quer que a gente se perca no caminho, mas Ele quer continuar sendo Deus sobre nossas vidas. Então, no momento em que a gente pensa que conhece o caminho, que sabe o que vem depois, um pouco com senso de humor. Eu acredito firmemente que Deus tem um grande senso de humor. Então, eu acho até assim, eles estão achando que é assim? Eu já vou mudar e vou fazer assim. Né? Um pouco com senso de humor, mas principalmente porque Ele tem um objetivo, que a gente não aprenda a andar sozinho, mas que a gente aprenda a depender dEle. Né? Então, não nesse sentido da gente saber já de antemão o que vai acontecer, mas Ele quer que nós saibamos alguma coisa sobre o propósito dEle, por isso que Ele nos deu toda a sua palavra para nos revelar isso. Então, nós estamos, na época da história em que nós estamos vivendo, nós estamos justamente, eu creio, no momento em que Deus, né, não sei exatamente o momento, quanto tempo que falta, como que vai ser, mas eu creio que nós estamos vivendo como povo de Deus, mais ou menos num período semelhante a esse aqui. A igreja faz muito tempo, como os 40 anos no deserto, historicamente, a igreja faz muito tempo que está vagando no deserto. Né? Vai chegar um momento, não sou eu que vou determinar isso, nem ninguém, mas vai chegar um momento, Kairós, de Deus, que Ele vai falar como Ele falou com Josué. É tempo, chega! Né? Porque o povo que estava aqui com Josué, lembra? Não tem ninguém que tinha mais de 20 anos quando saiu do Egito. Lembram disso, né? Somente Josué e Caleb. Né? Não tem ninguém da velha geração. Então, basicamente, podia ter alguém que tivesse 15 anos quando saiu do Egito, que ainda lembra alguma coisa. Mas, no geral, o povo de Israel, eles nem lembram muito direito da saída do Egito. Máximo, algumas lembranças vagas, e muita gente ali nasceu no deserto, né? Foi criado no deserto. Então, a vida deles, a vida adulta, a vida que eles lembram, é uma vida de quê? Esse povo que está aqui pronto para atravessar o Jordão. É uma vida do quê? De deserto e de dar voltas, né? E todo lugar que eles vinham, além do que o deserto, acho que tudo igual, né? Chegava até para um lugar diferente, né? Grande coisa, né? Viemos para um lugar diferente, mas a cara do lugar é igual, né? Mas, além de ser, assim, tudo parecido, mas eles estavam dando voltas. Então, quando eles chegavam no determinado lugar, eles falavam assim, poxa, eu já vim aqui, eu já conheço esse lugar. Né? A última vez que nós viemos aqui, né? Então, era assim, quando ele fala assim, esse caminho, vocês nunca passaram antes, eu acho que aquilo ali era uma palavra, né, assim, que enchia o coração deles. Bom, até que enfim, nós vamos ver uma coisa nova. Até que enfim, nós vamos enfrentar uma coisa nova. Só que o novo nem sempre nos atrai. Né? Nós até podemos olhar para esse lado assim, de estar cansado de andar nos mesmos lugares. Mas quando você, na sua vida, pensa em enfrentar uma experiência nova com Deus, que você nunca passou antes, um desafio novo, é algo que costuma encher o nosso coração de temor, porque a gente não sabe, a gente não tem experiência. Quando você está passando por algo que você conhece, né, você fala assim, olha, né, eu conheço esse lugar, eu sei o que você tem que fazer, nós já fizemos da outra vez, a gente está acostumado. Mas isso aqui é um caminho novo. Então, ao mesmo tempo que é um desafio interessante, que é uma coisa boa, assim, você pensar em enfrentar uma coisa diferente, é também uma coisa um pouco assustadora, né? Uma coisa assim que você pensa, gente, será que eu vou saber enfrentar? O que vai acontecer com a gente? O que nós vamos poder fazer diante dessa situação? Então, um caminho novo tem esses dois lados, né? De que realmente é algo completamente nova e Deus tem coisas novas para fazer na nossa geração, eu creio nisso. Coisas que nós não vamos poder olhar para outras épocas da história da igreja e ver assim, aconteceu com eles também. Deus vai nos levar a entrar em coisas novas, porque é um período novo, um período específico que Deus quer realizar algo no seu plano, mas também é algo que vai nos encher de um pouco de insegurança, porque nós não estamos acostumados a enfrentar isso. Mas vamos voltar aqui um pouco antes de falar sobre esse caminho novo. E a ordem que eles têm, nós vamos estar assim, também mostrando algumas diferenças entre o que eles estavam acostumados no deserto, como que Deus guiava, como que era o método de Deus trabalhar com eles e como as coisas estão mudando agora no livro de Josué. Então, para isso, nós precisamos voltar um pouco para o livro de Números para ver como que Deus guiava o seu povo no deserto, e como nós vamos estar vendo uma coisa um pouquinho diferente. O deserto estava preparando o povo, né? Eles estavam treinando, então muitas coisas que eles aprenderam lá, eles vão realmente pôr em prática aqui, mas tem várias coisas que são diferentes, Então, aqui, vocês já estão voltando para Números, mas vamos lembrar aqui, ó, versículo 3, como que eles iam levantar acampamento e partir? O que era o sinal? O que Josué mandou falar com o povo de Israel? Quando vocês virem a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar. Então, antes de ler lá em Números, você está vendo alguma coisa diferente? Como é que eram as jornadas no deserto? O que eles viam? Lá também tinha arca, nós vamos voltar lá e ver, mas antes de ler lá, a nuvem. E o que vocês acham que é mais fácil de ver? Vocês têm uma ideia do tamanho da arca? Eu não tenho agora na minha cabeça assim, transformada em metros, mas era uma caixinha, tá? 40 por 40. Por 40, por 1,20, eu estou com a minha cabeça assim, uma coisa de um metro, né? Então, agora, toda a congregação vai andar olhando para onde? Agora, Josué. Toda a congregação, né, eles estão acampados ali, eles vão marchar olhando para a arca, que é uma caixinha de um metro. E vocês têm que lembrar que nós estamos falando de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Né? Agora, aqui cabe mais ou menos 1.000 pessoas. Se tivesse uma caixinha de um metro e eu estou lá atrás, eu já vou ter dificuldade de enxergar, não é verdade? Né? Agora, imaginem-se então, 3 milhões de pessoas, como que nós vamos fazer? Né? Lógico que o problema principal não é, né, só ver assim com o meu olho aquela caixinha, mas a ideia é essa, que eles tinham que, e nós vamos falar também no item número 2 aqui na folha, a distância, né? A distância, qual que era a distância? Versículo 4, contudo, haja distância entre vós e a arca, de cerca de 2.000 côvados, né? Mais ou menos 1 quilômetro, né? Mais ou menos 1.000 metros. Então, essa distância até mesmo seria para poder ver, porque se fosse muito colado nas pessoas, né, ninguém ia conseguir enxergar. Então eles tinham, a arca iria adiante com os sacerdotes carregando, aí sim o povo, né, vendo lá na frente, né, daria para todo o povo ter uma visão da arca caminhando adiante do povo. Então o que é o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui? Que no deserto, embora o deserto tenha aquela conotação para nós de sofrimento, né, de um tempo assim, né, sem facilidade de água, tudo difícil, mas vocês lembram que o deserto é um lugar maravilhoso do suprimento sobrenatural de Deus. Né? Deus fazia chover maná, Deus abria a rocha para tomar água, e Deus guiava o povo com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, ou seja, algo muito visível. Então isso fala do início, e muitas vezes prolonga bastante, né, nossa experiência no deserto, mas no início da nossa vida cristã, não é tão difícil seguir a direção de Deus. É coisa mais visível. Deus, quando quer que a gente faça a vontade dele, parece que ele grita, parece que é a coisa mais fácil de enxergar. E nós estamos, né, uma das coisas que nós vamos poder chamar a terra prometida, o livro de Josué, seria a maturidade. Nós estamos entrando no momento, naquilo que Deus está nos preparando todo esse tempo, para que nós sejamos, lembra, o exército dele, que nós possamos derrotar os inimigos dele, que nós deixemos de nos preocupar com nossos probleminhas, com nossas dificuldades, que nós sejamos como o povo de Deus, preparado para fazer as guerras contra os inimigos de Deus. Porque Deus foi expulso da terra pela rebelião de Satanás. Deus podia resolver isso com um estalar de dedos? Podia. Nós temos falado vez após vez que Deus escolheu fazer a conquista, a reconquista da terra, estabelecer o seu reino aqui na terra através de nós, esses instrumentos fracos. Então, a grande direção, o grande alvo do povo de Deus, ele tira a gente do Egito, onde nós estamos sendo escravizados, nós estamos sofrendo, nós queremos ser livres, nós queremos uma terra boa, mas ele faz isso porque naquele momento nós não temos capacidade de entender. Mas à medida que prosseguimos na vida no deserto, na aliança com Deus, ele começa a nos mostrar que ele está nos preparando para sermos instrumentos dele, para chegar na terra prometida, expulsar os inimigos dele e estabelecer um lugar de morada para Deus. Ou seja, Deus está procurando um lugar para ele morar, e nós somos um instrumento para fazer essa morada para ele. Então, dentro desse plano, né, nós estamos chegando ao ponto agora que Deus quer que nós sejamos maduros, Deus quer que nós aprendamos os caminhos dele. Então, chegou aqui em Josué, daqui a pouco, eu já mencionei, mas daqui a pouco, no capítulo 5, não tem mais maná. Facilidade de sair de manhã, colher o nosso alimento que Deus já coloca ali, né? Você abre a Bíblia e parece que, né, você já se alimenta. Aí chega um momento que você abre a Bíblia e fala assim, eu li, não me alimentei, não trouxe nada para mim. Ah, eu acho que estou em pecado. Ah, eu acho que... É lógico que sempre tem duas faces. Se você está em pecado, se você está fora do caminho de Deus, se você está fugindo de Deus, é lógico que isso também vai acontecer. Mas você pode estar dentro da perfeita vontade de Deus, como o profeta Elias, que Deus, né, estava uma grande seca, Deus estava julgando Israel. Deus mandou Elias para um lugar maravilhoso, lembra? Como é que Deus supriu o profeta Elias, estão lembrados? Ele foi para um dos únicos lugares que tinha água, estava acabando, estava secando os rios, ainda tinha água naquele ribeiro lá, naquele córrego, e ele mandou os corvos trazerem alimento para ele todos os dias. Só que chegou um dia que a água secou, e os corvos não vinham mais. E Elias falou assim, e agora Deus? O senhor quer me matar, né? O senhor está bravo comigo? O que aconteceu, Deus? Né? A gente fica assim, né? Parece que cobrando, bravo com Deus, porque Deus... E Deus fala assim: levanta, eu tenho um outro lugar para você, eu tenho uma outra fonte. Vai lá para uma viúva que não tem nada também, né? Mas vai lá para a casa de uma viúva, e lá, né, vocês conhecem a história. O que eu quero mostrar é que Deus seca uma fonte porque Ele quer abrir outra, mas às vezes é uma fonte diferente. Aqui na Terra Prometida, vai acabar o maná, mas eles vão comer dos frutos da Terra Prometida. Trigo, eles vão, né? Eles não estavam cansados do maná? Eles não estavam falando: Deus, a gente não aguenta mais esse maná? Agora Deus vai dar a Terra Prometida, só que é diferente. Os princípios da vida cristã começam a mudar. Porque agora Deus vai dar alimento, mas Ele vai dar de uma outra forma. Ele vai nos ensinar a cultivar a terra. Ele vai nos ensinar a semear, Ele vai nos ensinar a buscar da natureza dEle, que Ele plantou dentro de nós. Ele vai mostrar uma outra maneira de pegar alimento, que não é o maná. E Ele vai mostrar uma outra maneira de dirigir a sua vida. De repente você não enxerga mais nuvem. De repente você não enxerga mais coluna de fogo. De repente você fala assim: Deus, o Senhor foi embora, eu não percebi a hora que o Senhor foi embora. Eu fiquei aqui sozinho, o que aconteceu? Eu não consigo mais ver, eu não consigo mais enxergar aonde que o Senhor está querendo me guiar. E aí que entra a arca. Então agora vamos voltar para Números capítulo 10. O livro de Números, né, como o nome do livro indica, é o livro que fala dos números do povo de Israel. Então o livro começa com a contagem, conta todas as tribos, depois conta os levitas, conta cada parte do povo de Deus, mas mostra não só os números. Por isso que a gente precisa ter, às vezes, assim, uma visão, umas chaves, para quando a gente for ler a palavra, a gente não ficar pensando: o que interessa para mim saber quantas pessoas tinha na tribo de Judá, e quantas pessoas tinha na tribo de Simeão, e quantas, né, assim, você pode se perder nesses detalhes e pensar: para que existe tudo isso? E uma das coisas que nesses primeiros 10 capítulos de Números, que fala bastante do recenseamento, mas fala de outros aspectos também, ele mostra que até então, quando o povo de Israel saiu do Egito, subentendemos que ali estava meio, não sei como que eles marcharam, se eles já se separaram por tribos, mas pelo menos daqui para frente, a coisa ficou muito bem organizada. Na forma deles fazerem o acampamento, e na forma deles marcharem, eles tinham uma ordem específica. Então nós não vamos ler toda essa parte. No capítulo 2 fala um pouco sobre isso, e no capítulo 10 também, a partir do versículo 11, que eles tinham ficado um ano e alguns meses no Monte Sinai, e aí em Números 10, versículo 11, fala: no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Então os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai para suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Então foi a primeira viagem que eles fazem depois do deserto do Sinai, Monte Sinai. Versículo 13: assim partiram pela primeira vez, segundo o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Ou seja, pela primeira vez tudo organizadinho, tudo separadinho, certo? Como era o propósito de Deus. Aqui eu só quero falar de um aspecto, da arca. Quando o povo de Israel ficava acampado, eles colocavam o tabernáculo no centro. O tabernáculo ficava no centro. Eram 12 tribos, não eram? 12 tribos. Eles colocavam 3 tribos para o norte, 3 tribos para o sul, 3 tribos para o leste, 3 tribos para o oeste. Então ficavam as 12 tribos acampadas em volta do tabernáculo. Em volta do tabernáculo. O tabernáculo ficava no centro, representando que a coisa mais importante para a igreja, a coisa mais importante e a coisa que une. Porque tribos, quando você pensa em tribos, Israel é uma nação, mas tinha 12 tribos. Né? Um dos aspectos dessas 12 tribos seriam hoje as diferentes denominações, os diferentes aspectos. Então, Deus não tem seu povo formado de uma tribo só. Deus tem muitas tribos diferentes. Agora acho que tem mais de 12, né? Né? Mas é um número simbólico. Então, muitas tribos, mas elas todas se uniam por causa de um fator. Qual é? Deus visitar, Deus habitar ali no centro, o tabernáculo. Agora, quando o povo de Israel marchava, então isso é quando o povo de Israel estava acampado em volta do tabernáculo. E quando eles iam marchando? Né, você pode seguir, eu não vou ler tudo aqui, mas eles, versículo 14, primeiramente partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Judá. O que quer dizer isso? Era Judá era tipo a tribo-chefe que saía antes, e mais duas tribos com ele, Issacar e Zebulon. Então, três tribos marchavam. Depois dele, no versículo 17, eles desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram. Então, eles intercalavam. Então, três tribos, depois alguns... eles levantaram assim, eles estavam carregando aquelas partes exteriores do tabernáculo que os filhos de Gerson levavam. Depois, versículo 18, partiu a bandeira do acampamento de Ruben. Com ele estava Simeão, versículo 19, e Gad, versículo 20. Versículo 21, então quantas tribos já saíram? Três e mais três, seis, metade. Agora vem, versículo 21. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, entre as quais a arca. Então, entre as primeiras três tribos e a segunda, segundo grupo de três tribos, tinha as coisas exteriores do tabernáculo. Agora, bem no meio, ia então as coisas sagradas, o candelabro, o altar e a arca da aliança. Então, a arca ia no meio. O povo ia marchando, eu não vou ler o resto, eu só queria que vocês vissem. Aqui depois vem mais três tribos, depois mais três tribos até formar o exército todo. Mas eu queria que vocês vissem que a arca, ela vai no meio, quando eles marchavam e a nuvem lá em cima. Mas agora no livro de Josué não é assim. A arca ia no meio da congregação, em Josué? Não, a arca ia 2.000 côvados na frente. Então, é um ponto diferente. Né? A nuvem não tinha mais, né? No livro de Josué, eles tinham que ter discernimento espiritual. Uma caixa de madeira. Mesmo isso, naquele tempo, era uma coisa exterior, era uma coisa visível, porque era uma figura. Mas, para nós, hoje, é uma coisa que representa a nossa necessidade de perceber, de discernir a presença de Deus. Não é uma coisa exterior. Não é assim todas as vezes que nós cantamos uma música animada, batendo palma e dançando, que necessariamente a arca está presente. A arca da aliança de Deus, a presença de Deus, é algo que você não pode associar a nenhum fenômeno. Ah, porque alguém falou em línguas, Deus estava presente. Ou porque aconteceu isso, alguém expulsaram um demônio no culto, então Deus estava presente. Não são coisas assim, Deus pode fazer isso, isso é um sinal da operação de Deus, mas isso não é um sinal da presença de Deus junto. A arca representa a presença de Deus, Deus está presente no nosso meio, nós vamos ver como isso era importante. Então é uma forma diferente de Deus guiar o seu povo. Seu povo agora não podia depender de uma coisa tão visível. E aqui mais no final do capítulo 10 de Números, nós vamos ver como até aqui aconteceu algo um pouco diferente. Versículo 33, Números 10, versículo 33. Assim partiram do monte do Senhor caminho de três dias. Senhor, me mostra o que quer dizer esses três dias, né? Toda hora tem três dias. Eu confesso que, a não ser o paralelo com Jesus, né, em três dias entre a sua morte e sua ressurreição, Né? Eu não sei exatamente o que seria o significado desses 3 dias. Tinha 3 dias em Josué, fala várias vezes. Aqui também a primeira vez que eles vão sair do Monte Sinai, partiram caminho de 3 dias. Agora aqui mudou aquele esquema que estava ali certinho, a arca dentro, no centro, no meio do exército de Israel marchando, mudou, porque aqui a arca da aliança do Senhor seguia adiante deles, para lhes buscar lugar de descanso. Aqui ainda tinha nuvem, né? A nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, dizia Moisés: levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te aborrecem. Posando ela, dizia: volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Então aqui nós vemos esse sentido, assim, de que Deus, como isso seria um paralelo com Josué, em que a presença de Deus precisa ir à nossa frente. Né? Nós não podemos ir desbravando, indo, escolhendo para onde nós vamos, nós temos que seguir a presença do Senhor, aonde Deus está atuando, aonde Deus está guiando, aonde que o coração de Deus está traindo a nossa vida. Às vezes a arca vai e a gente fica, porque nós estamos muito confortáveis, muito bem aonde nós estamos. Né? Ou às vezes nós ficamos impacientes, e nós saímos do nosso lugar e vamos procurar, eu preciso dar um jeito, eu preciso achar aonde que está a saída para a minha vida, aonde que eu vou fazer, e a arca do Senhor ficou lá atrás. Né? Como aconteceu, lembra aquela vez que os espias voltaram em Números 14 e daí Deus falou bravo com eles, aí o povo resolveu ir à guerra, né? E Deus não estava aprovando, porque ele já tinha falado, vocês vão ficar mais 40 anos. Aí fala que eles foram para a guerra e a arca do Senhor e Moisés ficaram dentro do arraial, não saiu. A gente sair para a guerra sem a arca, ou a gente marchar, a gente ir à frente sem a arca, é coisa terrível. E isso não é uma coisa que você pode identificar, mas o que é seguir a arca? É seguir alguém que falou alguma coisa, não tem uma coisa exterior, não tem uma coisa tão fácil. No início da nossa vida cristã, enquanto nós estamos no deserto, às vezes até é mais fácil perceber aonde Deus está nos guiando. Mas chega um momento em que Deus quer nos ensinar de uma forma diferente. Vamos ler também em Deuteronômio 10... um aspecto aí sobre os levitas, ou sobre os sacerdotes. Porque a arca, ela não anda sozinha. É o próprio Deus, Deus tem condições de andar sozinho. Vocês acham que Deus tem poder para se movimentar sozinho? Mas ele nunca fez com que a arca andasse sozinha. A arca sempre era carregada, né, sobre os ombros dos sacerdotes. Aqui tem um versículo em Deuteronômio 10, versículo 8. Nesse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi. Para quê? Para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Eu acho esse versículo, assim, porque tem capítulos e capítulos sobre os levitas e coisa assim nos livros de Êxodo e Levítico, mas esse versículo aqui dá um resumo geral. Então eu achei assim, muito bom para você enxergar uma coisa importante. Os sacerdotes representam os ministros do Senhor. Por um lado, no Novo Testamento, segundo as passagens que nós temos, principalmente 1 Pedro 2,9, né, todos nós agora somos sacerdotes, amém? Você sabia disso? Né? Não é para falar assim, só o pastor é sacerdote, só... Né? Na nova aliança, todos nós temos acesso a Deus, não significa que nós não precisamos de liderança, de governo espiritual, mas significa que nós não podemos jogar sobre os outros a necessidade que nós temos de entrar na presença de Deus e saber o que Deus quer da nossa vida. um pastor, uma pessoa mais madura na fé pode nos ajudar muito. Mas em última análise, no final das contas, a única pessoa que vai poder realmente prestar contas diante de Deus do que Deus quer da sua vida é você mesmo. Né? Se você pode falar assim, ah, mas eu até perguntei para o pastor, ele achou que não tinha problema. Né? Eu já vi assim, casos tipo assim, a pessoa, casal ou um marido, a mulher chega para um pastor e fala assim, oh, nosso casamento não está dando certo e tal, está acontecendo isso. Aí o pastor ouve e tal, e fala assim, bom, dentro das circunstâncias, acho que não tem mais jeito, separa. Ah, tá vendo? Oh, o pastor falou que pode separar. Você acha que Deus vai justificar você? Não que talvez a palavra do pastor, eu não estou nem julgando o mérito, eu estou querendo dizer, estou dando um exemplo meio drástico, né? Mas eu estou querendo dizer que em última análise, quem tem que saber? O pastor, por mais experiência que ele tenha, ele não vai poder entrar na presença de Deus para você e sentir o que Deus quer da sua vida. Você não pode renunciar a esse direito. Você pode ter, alguém pode chegar, falar, a palavra de Deus ensina isso, tem esse ponto, isso ajuda. Mas depois, no momento H, você tem que entrar na presença de Deus e falar assim, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Tem paz? Eu estou em comunhão com Deus ou eu estou fugindo de Deus em fazer isso? E muitas vezes nós temos muitos exemplos disso, além de Balaão, tem muitos outros exemplos, em que o próprio Deus pode falar, você quer? Faz! É mais ou menos isso que às vezes o pastor faz. Não tem jeito, você desistiu, você não vai lutar mais, você não vai buscar a perfeita vontade de Deus para a sua vida, então faz. Né? Então, em última análise, somos nós, né, cada um, o sacerdote. Mas principalmente nesse contexto, o que eu quero dizer? A presença de Deus, que precisa ir adiante, isso pode ser qualquer pessoa, mesmo na Nova Aliança, não são todos que levam a presença de Deus da mesma forma. Todos nós temos igual direito diante de Deus. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. Todos nós somos chamados para sermos pessoas, para entrar na presença de Deus, trazer a presença, não só assim, entrou lá, oi Deus, tudo bem, e sair sem Ele. Nós somos chamados para levar a arca nas nossas costas, nós somos chamados para conduzir a presença de Deus. É a presença de Deus que vai guiar a nossa família. Essa é a responsabilidade do pai e da mãe como sacerdotes do lar. É para descobrir aonde está a presença de Deus e carregar que o povo vai seguir aonde tem a presença de Deus. Não foi isso que o povo falou com Josué no capítulo 1? Tudo bem, Josué, agora é você, não é mais Moisés, nós vamos te seguir, nós vamos fazer tudo que você manda, aliás, nós vamos até castigar quem não ouve você, só tem uma condição, estão lembrados? O que o povo jogou para Josué? Né? Nós vamos te obedecer, nós vamos te seguir, você é o novo líder, só tem uma condição, qual era? Seja Deus com você, assim como ele esteve com Moisés. Se ele estiver com você, nós estamos com você até o fim. Agora, se não, se você quer governar por você mesmo, se você quer governar da sua própria cabeça, não vai dar certo. Então, essa era a condição, é a condição para o lar. Nós podemos chegar, o pastor pode falar assim, ah, minhas ovelhas são rebeldes, minhas ovelhas não querem me ouvir. Sabe onde está o problema? Presença de Deus. Agora, se tem uma ovelha que não quer ir junto com a presença de Deus, né, isso em última análise o pastor não pode se responsabilizar. E isso também é dentro da família. Mas quando, já falamos sobre isso com o Rabi, quando nós temos a presença de Deus conosco, você tem uma grande garantia, o pastor da igreja também tem uma grande garantia, que todas as verdadeiras ovelhas que conhecem a voz de Jesus vão acompanhar. Na família também, todos aqueles que são chamados por Deus, e nós temos o direito de clamar e de tomar posse de toda a nossa família para Jesus, eles vão nos acompanhar, mas não pela força nossa. Muitos pais lutam até por coisas certas, mas na força natural. O sacerdote, ele é chamado. Agora, vamos voltar nesse versículo aqui, Deuteronômio 10, 8. O ministério, entendendo que todos nós somos chamados para sermos sacerdotes, entendendo que esse é o chamado de Deus para todos os cristãos, mas que nem todos entram da mesma maneira, nem todos, né, realmente existem aqueles que vão se dispor mais. Mas para ser um ministro de Deus, porque os levitas e sacerdotes no Velho Testamento, eles eram figura dos ministros, daqueles que têm dons, dos obreiros, das pessoas que se dedicam a Deus. E qual é o chamado? Para que Deus separou a tribo de Levi? Isso aqui é uma coisa que tem que ser, né, para mim, assim, na escola, no Instituto Bíblico, em seminários, em todo lugar onde você treina pessoas que vão entrar no ministério, isso aqui para mim tinha que ser o principal, mas geralmente isso é meio invertido. Quando você vai no seminário, muitas vezes você aprende como servir o povo. Você aprende como fazer a obra de Deus. Não que essas coisas não são importantes, mas geralmente estão com a ordem invertida. Você aprende o que é ser um ministro. Ah, o ministro é aquele que sabe visitar, o ministro é aquele que sabe pregar, o ministro é aquele que sabe dar uma palavra de conforto. Nossa orientação de ministério é sempre nós para o povo. Só que o chamado de Deus é, o Senhor separou a tribo de Levi para fazer o quê? Para levar a arca. Esse é o chamado, esse é o primeiro. E você vê a mesma coisa, não lembro agora o capítulo, em Marcos, quando Jesus fala assim, que Jesus passou a noite toda orando, e depois chamou os 12 discípulos para estarem com ele. Depois de estarem com ele, ele mandou para pregar, para curar enfermos, para expulsar demônios e tudo mais. Ele chamou os 12 discípulos para estarem com ele. Ser ministro, ser uma pessoa realmente chamada por Deus, é a pessoa que entende que antes de mais nada, ele não tem, não é que ele não tem que prestar conta de forma nenhuma, não estou falando de uma pessoa que não é responsável, não estou dizendo nesse sentido, mas o ministro de Deus, em qualquer área, pode ser de grupo, de ministério, de família, de qualquer coisa, em primeiro lugar, você não tem que prestar contas para as pessoas. Em primeiro lugar, você tem que prestar contas para Deus. Você tem que saber até que ponto que você está cumprindo esse chamado. A igreja não vai caminhar para lugar nenhum se nós não tivermos pessoas desse tipo. Pessoas que vão sacrificar. Outro dia eu li uma palavra interessante de um pastor nos Estados Unidos que falou como eu não sei se eu vou lembrar bem os detalhes da história, mas eu sei que uma pessoa, acho que da igreja, ou alguém veio para ele e falou assim, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para você. E ele ficou todo contente, né? Porque quando alguém chega e fala assim, eu tenho uma palavra de Deus para você, ou você fica com medo que você sabe que tem alguma coisa fora, será que Deus está vendo? Mas geralmente a gente fica assim, ansioso, né? O que Deus vai falar para mim? E sabe o que Deus falou com essa pessoa para transmitir para o pastor? Falou assim, Deus mandou falar com você que ele está com saudade de você. E ele, um servo, um pastor, um homem que estava dando a vida toda, e aí ele começou a analisar o que tinha acontecido na vida dele. Ele disse que no início ele passava a manhã toda, ele e Deus. E aos poucos esse tempo foi sendo reduzido. Daí a pouco, né, era menos tempo porque ele já tinha que separar mais tempo para atender o povo. E foi diminuindo, e Deus mandou um recado para ele, porque acho que não tinha mais jeito dele falar pessoalmente, mandou um recado. Falou, estou com saudade de você. E ele voltou e colocou a vida dele em ordem diante de Deus. Ele viu a primeira prioridade. Outro exemplo maravilhoso que eu acho é a vida de Davi Wilkerson, que muitos conhecem como a Cruz do Punhal, né? Aquele trabalho Desafio Jovem, um homem que Deus usou tremendamente. A vida, Deus começou, se vocês leram a história, né? a vida dele começou, a mover de Deus começou na vida dele quando ele tinha o costume, como pastor, hein? Ele tinha o costume de chegar em casa cansado, não conseguia dormir, então ele assistia a televisão da meia-noite até as duas da manhã. E Deus falou assim, de alguma forma, não sei como que ele fez esse trato com Deus, ele mudou, falou assim, eu posso assistir televisão meio-dia, meia-noite às duas da manhã? Eu posso fazer isso? Eu posso ficar na presença de Deus também? Né? Porque quando a gente vai orar, o sono vem rapidinho, né? Então, mas ele começou a fazer isso e Deus começou a falar com ele, o ministério dele começou nesse tempo que ele separou para Deus. Só que daí então, né, cresceu muito, ele começou a fazer esse trabalho com recuperação, tem toda a história de em Nova York, como Deus moveu tremendamente ali, e a obra dele cresceu, foi implantada em outros países, em outros continentes, e Desafio Jovem ficou sendo um negócio tremendo, né? E geralmente a pessoa que fica lá em cima, por mais que tenha pessoas ajudando, a pessoa que está lá em cima não tem tempo para mais nada. E você sempre pensa, eu vou devolver o que Deus deu para mim? Eu não posso? Deus que me deu. Alguém pode discutir? Alguém pode questionar que foi Deus que levantou Davi Wilkerson para ganhar uma geração de perdidos para os viciados? Não, Deus levantou mesmo e Deus fez uma obra. Quantas pessoas são testemunhas do que Deus fez? Mas ele também chegou a essa conclusão de que aonde ele estava, ele não tinha mais tempo para Deus. O que ele fez? Ele entregou a obra que Deus deu para ele, entregou o Isaac dele. Isso para mim é Isaac. Isaac foi o... Né? Porque muita gente fala assim, vamos entregar nosso Isaac. Aí a gente fala assim, de um emprego, de uma coisa material, de uma coisa... Isso, você pode até usar, mas eu não acho que isso é bem Isaac. Isaac, para Abraão, foi o filho da promessa, foi o filho do milagre. Deus fez uma obra sobrenatural no caso dele, levantou um ministério. E ele falou assim, não foi para isso que Deus me chamou, para administrar uma obra tremenda, mas outras pessoas podem administrar. Deus me chamou, eu lembro que ele, né, sei lá, uns 20 anos, faz bastante tempo, ele entregou o Desafio Jovem, colocou, a obra continua, mas ele voltou para aquilo que Deus chamou, ele voltou para Nova York, voltou para Times Square, que se alguém já viu lá, sabe, né, um lugar onde tem tudo pior que pode ter numa cidade, ele voltou ali para fazer a obra que Deus chamou, hoje tem uma igreja naquele lugar horrível lá, de pessoas que estão ainda saindo lá do pecado, lá do lamaçal, e estão encontrando com Jesus, mas principalmente a vida dele voltou a levar a arca de Deus. Então Deus nos chama em primeiro lugar para estar levando a arca. Olha aqui, tem se você dividir aqui o versículo 8, ele fala de quatro coisas. Fala de quatro coisas que Deus deu para os levitas fazerem. Vamos fazer a lista? Primeiro, para levar a arca. Segundo, para fazer o quê? Estar diante de Deus. Terceiro, para servir a quem? Para servir a Deus. Ó Deus, está acabando a lista, só tem mais um. É só eu e Deus? Não, no último tem um lugar para a gente abençoar as pessoas. Em quarto lugar, para abençoar, ou seja, para ministrar ao povo. Para abençoar em nome de Deus, né? Então, você pode chegar ao quarto lugar se você faz os primeiros três. Então, isso é que é ser sacerdote. Então, nós vamos terminar aqui, voltando para Josué 3, só para então sintetizar aqui. O povo, Josué 3, versículo 3, o povo teria que levantar para iniciar a travessia do Rio Jordão, quando eles vissem os sacerdotes andando com a arca nas costas. Então, os sacerdotes precisam estar diante de Deus, ministrando a Ele e levando a arca. E a arca precisa andar à nossa frente, né, suficiente para que a gente possa ver. Nós precisamos ver Deus agindo. Não é por nossa própria conta, mas é Deus andando à nossa frente. E até assim, um ponto curioso, né? Eu não acho que é o sentido principal da passagem, mas uma vez eu vi uma pessoa aplicar que esses 2.000 côvados também representariam os 2.000 anos que Jesus passou no Jordão à nossa frente. E como eu falei, assim, essa passagem do Rio Jordão ainda não teve um cumprimento total na igreja. Então, é uma figura que pode representar, quem sabe, que é a época de Deus estar fazendo isso na vida da igreja. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença nesta hora, Senhor. Ó Deus, que acima de tudo, ó Deus, vendo aquilo que o Senhor ainda tem para fazer na igreja, isso é importante. Mas, ó Deus, mais do que isso, que nós possamos ver o que, que o Senhor nos chamou para fazer, como levitas e sacerdotes, ó Deus, que todos nós possamos ansiar por isso, porque o Senhor nunca nos ensinou a ansiar necessariamente por ser um determinado ministério, com títulos, ó Deus, o Senhor nos ensinou a desejar ser sacerdotes na Tua presença, e aí o Senhor vai fazer com a nossa vida como o Senhor quer. Mas, ó Deus, que cada um aqui possa sentir esse chamado, que nós possamos colocar a nossa vida em ordem. Ó Deus, eu peço a Ti pela minha vida, eu peço por cada um que está aqui, Senhor. Eu peço pelos pastores, pelos obreiros, ó Deus, há tantas pressões, há tantas dificuldades, Senhor, na vida de cada um de nós. Ó Deus, e às vezes essa dificuldade de ver aonde está a arca, de ver aonde que o Senhor está andando, ó Deus, mas que nós possamos voltar a colocar a nossa vida em ordem diante de Ti, que nós possamos dizer: Senhor, o Senhor me chamou para ser sacerdote, mais nada, eu preciso estar na Tua presença. Ó Deus, que isso possa ser um desejo, possa ser um anseio no nosso coração. É isso, Senhor, que nós suplicamos a Ti, Senhor. Ó Deus, queremos levar a Ti, Senhor, a vida do José, Senhor, esposo da Nina, que está no hospital. Queremos pedir em favor dele, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja colocando a mão sobre a vida dele, Senhor, sobre esta enfermidade. Nada é impossível para Ti, Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti como Teu povo, Senhor, que haja cura, que haja consolo, que haja confiança na Tua presença. Que o Senhor esteja operando para que esta enfermidade não deixe marca nenhuma, Senhor, mas que haja uma cura e uma recuperação sobrenatural, que a Tua mão esteja sobre aquela vida, Senhor. Sobre qualquer outra pessoa que está precisando da Tua bênção e da Tua visitação neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.